A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas ao vivo nessa terça-feira, dia 13 de março de 2020, a gente volta com a nossa programação e o nosso assunto agora é o mercado da soja, o mercado de grãos. A gente vai falar sobre as cotações na Bolsa de Chicago, porque os preços da soja voltaram a atuar em campo positivo, mas vão caminhando para terminar o dia aí com altas bastante tímidas. Já o milho e o trigo, principalmente o milho, subiram de forma considerável nessa terça-feira e a gente vai entender os motivos para esses movimentos todos, conversando agora com o Matheus Pereira, diretor da ARC Mercosul, que fala conosco direto de Goiânia, no estado de Goiás. Matheus, muito boa tarde para você, meu amigo, seja bem-vindo.
Olá, dona Carla, um grande prazer aqui estar falando com você de novo, fazer o fechamento hoje, né? Bastante turbulenta tem sido essa semana. Eu até diria que produtores rurais estão vivendo mais emoções do que o próprio rei do MPB, Roberto Carlos. Ah, infelizmente, ou felizmente, né? O mercado tem dado grandes oportunidades e retirado também essas oportunidades de maneira bem rápida. Espero poder contribuir bastante com o que a gente tem para falar hoje, Carla.
Olha, Matheus, realmente essas emoções, elas não param jamais, não é verdade? Se elas não vêm do cenário internacional, como a gente viu nos últimos dias, elas chegam aqui do Brasil mesmo, com esse dólar batendo 4,50, daí volta para os 4,50, e a gente
Sempre.
vê a volatilidade no mercado financeiro também assustando os produtores rurais, né?
Exato, a gente tem aí não só volatilidade, mas como interferências também, né? A gente tem Banco Central agindo cada vez com mais agressividade para tentar conter os impactos negativos do coronavírus na economia global, né? Hoje a gente teve o próprio Fed, né, o Banco Central norte-americano, reduzindo as taxas de empréstimo básico nos Estados Unidos para incentivar o consumo, para incentivar a circulação monetária, né? Tentar controlar um pouco desses ônus, desses prejuízos, não ônus, mas prejuízos que o coronavírus trouxe para as grandes economias aí nesse primeiro trimestre de 2020.
Como é que o mercado reagiu a isso, Matheus? Principalmente o dólar, não só frente ao real, mas frente às outras moedas também pelo mundo.
É, foi pego de surpresa todo o mercado, o Carlos. A gente não havia essa expectativa, né? De fato, o Fed, o Banco Central, havia publicado oficialmente que traria algumas ações coordenadas para o controle da economia diante do coronavírus, só que de fato esses cortes foram inesperados. Tanto é que o mercado acionário reagiu de maneira negativa lá nos Estados Unidos, nenhum efeito foi observado aqui diretamente para o Brasil,
Certo.
apesar de que já havia uma inclinação de um otimismo voltando para o mercado brasileiro nesses últimos 2 a 3 dias. Só que, de fato, foi pego de surpresa. A gente tem que esperar um pouco mais para o mercado digerir essas novas informações. Mas, é claro, o Banco Central, de maneira bem eficiente na visão da RC, ele foi correto em agir dessa maneira, em reduzir taxas para, de fato, estimular novamente a circulação de dinheiro no globo.
E a gente precisa ver realmente algumas medidas como essas serem efetivadas diante dessas especulações que foram alimentadas pela essa questão do coronavírus, né, Matheus?
Exato, cara, perdão. Deu um corte aqui bem na hora que você me disse, eu só entendi o coronavírus, me
Sim.
perdoe.
Não, sem problema. Eu digo, a gente precisa realmente ver o mercado receber essas medidas sendo efetivadas para ver se ameniza um pouco da especulação e da intensidade das perdas que foram causadas pelo surto do coronavírus e por todas as notícias em torno desse quadro, né?
Exato. Só que a gente tem que lembrar também, Carla, que Banco Central não cura uma doença como o coronavírus. Ele só ameniza os impactos, como você bem disse. A gente, de fato, vai ter uma amenização especulativa diante do coronavírus. A gente não vê o mercado tendo toda aquela sensibilidade à dispersão do coronavírus, como teve aí nessas últimas 3, 4, 6 semanas, desde do comecinho de janeiro, onde toda essa crise se iniciou lá na China. Só que o Banco Central, o Fed, né, ele impacta financeiramente, diminui a ansiedade, só que de fato a gente só vai ter uma calmaria completa desse mar chamado coronavírus, desse mar especulativo chamado coronavírus, quando a gente tiver, de fato, tratamentos e vacinas de prevenção e tratamentos de cura serem produzidos em larga escala. A gente já tem relatos, Carla, que já alguns países que possuem esses tratamentos ou vacinas sendo testados em seres humanos, não só em seres vivos, como até semana passada, mas nessa semana já começou alguns testes em seres humanos, as taxas de recuperação de casos infectados já superam 50% de todos os casos. Então, de fato, a gente está chegando próximo a uma apaziguação desse coronavírus, de uma amenização total do problema sanitário que esse novo vírus trouxe para o globo como geral.
Matheus, inclusive, eu queria até chamar aqui um gráfico que você mandou para nós sobre essa questão do coronavírus e todas essas taxas de recuperação e tudo mais, porque essas notícias foram bem recebidas pelo mercado, principalmente essa semana. Vou pedir para o Renan, nosso editor, colocar na tela. A gente já está vendo, viu, Matheus, o monitor de infecção do Covid-19, que é o nome técnico do coronavírus. Nós temos, sim, aí mais de 91 mil casos confirmados, né? E a taxa de recuperação superando os 50%, como você colocou. A taxa, sim, de morte, a letalidade ainda é baixa desse vírus, né, Matheus? 3,4%. E eu, sim, vejo que durante toda essa semana, ou desde ontem pelo menos, desde a retomada dos negócios ontem, o mercado foi recebendo com bons olhos essas informações e foi aí exibindo alguma recuperação, né?
Sim. A gente tem que traçar até um panorama de um histórico de curto prazo, porque se a gente for pegar aí os dados de infecções, casos confirmados, taxa de recuperações, taxa de mortes, há 15, 10 dias atrás, não precisa nem ser 15, há 10 dias atrás, a gente tinha taxas de mortalidade a 2,5%, 2,6%, enquanto que a taxa de recuperados há 10 dias atrás era de 11%, 15%.
Certo.
Então, assim, nesses últimos 10 dias, as taxas de recuperação, elas cresceram exponencialmente devido a esforços de grandes países em conter a doença, em recuperar aqueles casos infectados. Então, de fato, essa crescente dos taxas, das taxas de recuperação é uma medida muito clara e muito precisa em dizer de que tratamentos e medidas de prevenção estão sendo, de fato, eficientes. Igual, como você bem disse, a taxa de mortalidade permanece baixa ainda, quando comparada com outras grandes crises sanitárias no passado do globo, até essas taxas que a gente tem hoje, elas são irrelevantes quando comparada com outros casos no passado, cara. Então, de fato, o mercado teve aquele momento especulativo sobre o coronavírus, só que a gente vê que cada vez mais essa especulação diante dessa crise, da atual crise sanitária, já está com os dias contados.
Tá. Matheus, agora me diga uma coisa. Diante disso, essas altas que nós vimos ontem, um pouco mais expressivas, esses pequenos ganhos que foram registrados nessa terça-feira, eles já são atrelados a isso e o mercado começa a se voltar novamente para os seus próprios fundamentos?
Exatamente. O mercado hoje, o mercado como um todo, ele é direcionado por especulação. O mercado gosta de se tornar reativo quando há grandes incertezas. Quando estourou esse coronavírus, de fato, gerou uma grande incerteza, aonde um vírus que tinha continua tendo, né, um alto poder de dispersão, mas possui uma taxa de mortalidade muito baixa, uma taxa de fatalidade muito baixa, poderia afetar negativamente e agressivamente a economia global como um todo, desacelerar a demanda, enfim, retirar grande parte de ativos em circulação, enfim. Gerou essa incerteza, essa grande especulação sobre essa incerteza. Hoje, essas incertezas elas estão sendo retraídas. A gente tem cada vez mais uma convicção de que o coronavírus, apesar de ter um alto poder de dissipação, ele não tem um alto poder de fatalidade, de mortalidade. Muito pelo contrário, as taxas de recuperações são elevadas e continuam em uma crescente. Então, o mercado ele deixou de ter essa incerteza diante do coronavírus e volta cada vez mais a focar e prestar atenção em fundamentos básicos do mercado. A gente tem os fundamentos básicos hoje, praticamente é safra no Brasil, onde a gente tem aí um patamar de produção total bastante estático, né? A safra não deve ser menos do 120, não deve ser mais do que 127. Qualquer variação dentro desse patamar não tem uma relevância tão grande para o mercado global. O outro fundamento básico que a gente foca hoje com o mercado agrícola, mercado de soja, mercado de milho, é a nova safra norte-americana, que ainda tem muito para acontecer, ainda tem muita incerteza para ser sanada. Então, o mercado fica agora focado mais em fundamentos básicos, né? Demanda global também. Será que essa demanda de fato foi afetada pelo coronavírus? Será que os norte-americanos conseguirão novamente reativar aquela fase 1 do acordo comercial, que por sinal entrou em vigência hoje, Carla? É um fato que a gente até estava deixando passar um pouco batido, mas hoje, de fato, a fase 1 do acordo comercial entra em vigor. Então, o mercado volta a prestar atenção mais nesse evento. Ah, quais são os fundamentos? Será que de fato a China vai cumprir o acordo? Não vai cumprir o acordo? Será que tem demanda sendo adicionada para o produto nos Estados Unidos? Ou será que o Brasil continua liderando as exportações da soja, do milho? Enfim, o que está acontecendo agora fundamentalmente com o mercado? E é isso que é o nosso reflexo hoje do mercado, nesse muito próximo ao fechamento, né? A gente tem então uma especulação, operadores do mercado em Chicago, focados exclusivamente nos fundamentos básicos das cotações agrícolas.
E se o coronavírus já não gerava tantas incertezas, os fundamentos básicos passaram a gerar um pouco mais, né, Matheus? Salvo a safra brasileira, que tem alguns problemas pontuais, a gente comentava um pouco antes de entrar no ar sobre isso, como é o caso do extremo sul do país, né, onde o Rio Grande do Sul vem perdendo dia a dia o potencial produtivo por conta de adversidades climáticas, salvo a safra do Brasil, que, como você falou, ficando entre 120 e 127 milhões de toneladas, não mexe com o mercado. A gente tem uma série de outras incertezas que começam a ser especuladas, portanto, a partir de agora, novamente.
Exato. No Brasil, como você bem disse, há problemas, sem dúvida alguma. Rio Grande do Sul está passando por uma safra lastimável, teve grandes problemas na colheita do milho, tem tido grandes problemas agora na colheita da soja. Os mapas climáticos para os próximos 10 dias continuam trazendo um cenário bem seco para todo o estado, o que vai reduzir ainda mais as produtividades na região e o que vai elevar ainda mais o estresse hídrico das culturas em campo. E nos Estados Unidos, um novo ponto de incerteza para o mercado de foco especulativo será a distribuição diária de soja e milho, será a qualidade, a saúde, quais são as previsões climáticas lá para o cinturão agrícola nos meses de importância, né, começando em maio e percorrendo até comecinho de setembro. Então, de fato, o mercado agora foca em novas variáveis. E, claro, a gente até prefere que o mercado deixe esse lado especulativo e irracional do coronavírus e foque em fundamentos mais básicos e diretos do mercado, por conta da facilidade do monitoramento dessas variáveis. O coronavírus, infelizmente, se tornou especulativo, muito difícil de ser monitorado. Quando a gente volta para a normalização do mercado, ele se torna um pouco mais fácil de ser lido, cara.
Matheus, antes da gente falar um pouquinho sobre o mercado interno de soja, eu queria falar contigo também sobre essa alta do milho hoje, mais de 1% na Bolsa de Chicago. O que que motiva as cotações do milho? O trigo também subiu, mas o milho subiu de forma um pouco mais consistente. O que que motiva essas altas nesse momento, que não são de hoje, né? Ontem nós tivemos também bons ganhos para o milho.
Exatamente, grande parte dessas altas ela é atribuída à fase 1 do acordo comercial. Como eu te disse, a partir de hoje, empresas chinesas poderão fazer aplicações ao governo chinês para pedir a isenção tarifária na importação de grãos norte-americanos. Não só grãos, a gente está focando aqui no mercado agrícola, mas isso serve para uma gama de produtos norte-americanos. Mas as empresas importadoras, esmagadoras chinesas poderão fazer aplicação para comprar cotas de soja ou de milho para serem importados aos Estados Unidos sob a isenção tarifária. E grande parte desse sustento para cereais, né, para o milho, para o trigo em Chicago, foi por conta de que os chineses, contrariando alguns no mercado, eles procuraram por ofertas de importação do milho norte-americano. Milho norte-americano que apresenta preços rentáveis, né, lucrativos para exportação, os chineses estão sim procurando cada vez mais ofertas para importação. Ainda não foi adicionado nenhum carregamento volumoso para a saída dos Estados Unidos em direção à China, só que só de ter esse bastidor do mercado chinês procurando por ofertas nos portos do Golfo ou no PNW dos Estados Unidos já estimula bastante a especulação do mercado a adicionar ganhos nas cotações do milho e do trigo em Chicago.
Ou seja, o milho americano, o milho norte-americano é mais competitivo nesse momento, a gente comparar com o milho brasileiro, por exemplo, ou ucraniano, que era um milho que estava em destaque aí no mercado internacional.
Sim, infelizmente para o brasileiro agora a gente não tem uma disponibilidade muito grande do milho.
Exato.
A gente está há alguns meses de uma colheita de uma nova safra robusta de cereal. Então, de fato, eles estão procurando onde há cereal disponível com preços interessantes. Neste caso, os Estados Unidos se tornou um foco dessas novas compras de curto prazo.
Tá. Matheus, agora sim, passando para o nosso mercado interno, a gente vê que um dos principais destaques da formação dos preços aqui no Brasil continua sendo o dólar, caminha para valer R$ 4,51, quase R$ 4,52 na tarde dessa terça-feira. Isso continua estimulando novos negócios ou o produtor brasileiro está um pouco mais reticente agora, esperando concluir ali a sua colheita para voltar a comercializar, já que ele já tem boa safra, boa parte da safra vendida?
Ah, Carla, eu diria que esse câmbio nos patamares que temos hoje, ele tem sim incentivado a comercialização não só para a safra atual em colheita, mas também para a próxima safra em 2021. Não é comum, não é praxe, a gente nessa altura do campeonato, grandes tradings já começarem a oferecer ofertas de compra para a safra nova, né? Safra que seria semeada no próximo ano. É atípico essas ofertas para o próximo ano, só que sim, já são extremamente lucrativas. O produtor que possui já certa organização no seu custo de operação, já possui uma estimativa do que pode estar gastando para o cultivo no próximo ano, já está avançando com essas vendas, né? Já está garantindo parte dos custos de produção, claro que não em volumes extremamente exorbitantes, até por conta da incerteza de uma nova safra, né? A gente tem um longo caminho a percorrer ainda até o próximo ano. Só que sim, o câmbio a 4,50 tem sim estimulado ao produtor rural a executar novas vendas, tanto da safra em colheita quanto da nova safra 2021.
Tá. Matheus, qual deve ser o comportamento do produtor diante de um cenário como esse? É um cenário que acaba sendo bastante atrativo, né? E ele, como eu disse, ele já tem uma boa parcela da sua safra comercializada. Quem pode, e quem está fazendo boas margens, continua vendendo, continua agressivo nas vendas, ou é melhor ter um pouco mais de cautela? A gente tem algumas incertezas para Chicago que poderia, né, poderiam trazer certa recuperação para as cotações. O que você imagina que deveria ser o comportamento do produtor agora, claro, respeitando as suas regionalidades e as realidades de cada produtor?
Olha, Carla, sendo bem direto e bem imparcial, a gente recomendaria aos produtores que possuem um alto risco de comercialização ainda em aberto, o que seria esse alto risco? Seria aqueles produtores que estão em plena colheita e que ainda não executaram grandes volumes de vendas, ainda não cobriram seus custos, ainda não cobriram parte da sua rentabilidade. Para esses produtores que possuem esse alto risco de comercialização, é totalmente aconselhado que aproveite as atuais oportunidades. A gente tem aí soja hoje valendo 5, 6, 7% a mais do que valia alguns meses atrás, então não há um motivo de por que não aproveitá-las. Mas claro, aqueles que já têm essa garantia, já têm esse conforto de ter pelo menos custos já garantidos, parte da rentabilidade já garantida, a paciência seria uma boa amiga por agora, cara, por conta exclusivamente do câmbio. A gente tem câmbio a 4,50, de fato. São os maiores patamares da moeda? De fato. Só que em 2020 é um ano extremamente e ainda muito especulativo. A gente tem uma nova eleição presidencial nos Estados Unidos, aonde que, assim como em 2018 aqui no Brasil, né, quando a gente tinha um governo de esquerda liderando ou com alguma chance de vitória nas urnas, o dólar logo seguia em alta, né, logo disparava. Quando a gente tinha Bolsonaro representando a direita, liderando as pesquisas, a gente tinha o câmbio, então, em retração. O mesmo deve acontecer lá nos Estados Unidos, onde se a gente tiver algum candidato democrata, onde há alguns possui certo apoio popular e ganhar algumas pesquisas de intenções de voto, a gente pode ver novamente esse câmbio trazendo surpresas, cara. É claro que o preferido do mercado continua sendo o Trump. Qualquer ameaça à permanência de Trump no poder para o mercado seria um motivo para adicionar especulação cambial com toda certeza.
Tá. Matheus, falamos de Chicago, falamos de câmbio. Se a gente olha para os prêmios para a soja brasileira, que cenário a gente tem nesse momento, com uma safra recorde sendo colhida, mas uma demanda que ainda se mostra bastante intensa por esse produto, né? O que que a gente tem de cenário para os nossos prêmios aqui no Brasil?
Olha, Carla, graças ao câmbio a gente tem uma soja para exportação extremamente atrativa para o importador mundial. Os patamares de venda hoje de exportação da soja são lucrativos para os chineses, são lucrativos para outros importadores. Então, de fato, nós deveremos continuar na liderança da demanda por soja mundial. De acordo com que o câmbio se permaneça desvalorizado e atraindo, dando poder de barganha, poder de comercialização para o nosso exportador brasileiro. O que a gente vê hoje de prêmio de exportação? A gente já vendeu bastante soja, a gente já vendeu bastante soja compromissada para ser embarcada ainda nesse ano comercial, o ano comercial que vai até o final de janeiro de 2021, né? Ele começa no começo de fevereiro e percorre até o final de janeiro. O ano comercial que a gente determina, enfim, a gente já vendeu bastante soja, quase 16 milhões de toneladas já foram vendidas de toda a nossa safra, 16 milhões de toneladas já foram comercializadas para serem embarcadas até janeiro de 2021, é um volume recorde, a gente nunca tinha comercializado algo nem próximo disso, só para efeito de comparação, isso é quase 26% superior ao mesmo patamar no mesmo período em 2019. Em 2019 a gente já era no centro de atenção da demanda, então em 2020 a gente continua no centro, continua abraçando, sendo protagonista da demanda mundial de soja. Só que a gente vive hoje o problema do Rio Grande do Sul. A gente tem aí, infelizmente, um cenário extremamente delicado para os nossos amigos gaúchos, né, que estão sofrendo com colheitas, com produtividades, rendimentos extremamente baixos, os mapas climáticos pouquíssimo ajudam em qualquer tipo de eventual recuperação para algumas pequenas áreas que ainda têm soja em reprodutivo. A grande maioria da safra gaúcha já está com potencial produtivo já determinado. Infelizmente, esse potencial é baixo. E a gente tem que lembrar que o Rio Grande do Sul é um importante player de exportação da soja nacional. Se a gente tem então essa redução, mesmo que local, mesmo que estadual no Rio Grande do Sul, logo irá impactar em todo o mercado nacional. Então, prêmios de exportação continuariam sustentados com esse viés de alta para os próximos meses, diria até meados de 2020, a gente ainda vê um sustento com o viés de alta para os prêmios de exportação aqui no Brasil.
Matheus, você vê a possibilidade de o mercado interno brasileiro de soja pagar melhor do que a exportação em determinado momento com essa demanda interna forte que a gente tem? O B12 entrou em vigor no último domingo. É, nós temos essa demanda maior também do setor do biodiesel, portanto, há essa possibilidade ou não a exportação ainda é o que deve pagar melhor pela soja do Brasil?
Olha, isso é um livre mercado, Carla. Ah, é claro que a demanda doméstica por soja aqui no Brasil, ela será uma dependente do qual é a disposição em se pagar por soja. Porque a
Certo.
gente também não vai poder restringir a comercialização livre comércio apenas para suprir o mercado doméstico. É claro que com o dólar desvalorizado da maneira que está, é um incentivo muito grande para a gente colocar essa soja para fora do país, o que dificulta bastante o trabalho do originador doméstico, daquele cidadão, daquela grande empresa que precisa da originação do grão internamente para o país. Então, de fato, eles irão ter dificuldades para encontrar boas ofertas de compra agora no curto prazo, sem dúvida nenhuma. Então, eu diria que fica à mercê do livre mercado, como se deve ser, cara.
Tá. Matheus, para a gente finalizar, a gente vê, você citou a questão do Rio Grande do Sul, que é um ponto de problema aqui no Brasil, a gente tem prestado muita atenção na safra gaúcha, e a gente tem problemas na Argentina também, né? Nós temos ali problemas sérios de clima, perda de potencial produtivo, não só na soja, mas também no milho, e todas as questões políticas que envolvem o agronegócio argentino, que já eram esperadas quando foi eleito o novo governo, que tem como vice-presidente a Cristina Kirchner, que trouxe grandes problemas para o setor quando foi presidente. Como é que a Argentina se posiciona hoje no cenário global e como que ela impacta no mercado internacional de formação de preços da soja? Ela tem ainda grande relevância ou já nem tanto? Ou pesa mais no farelo? Como é que vocês da RC Mercosul veem o papel da Argentina hoje?
A Argentina continua tendo a sua certa relevância, Carla. É claro que com essas políticas de tributação sobre o setor que vem crescendo na Argentina, a gente sabe assim que não há saída, cara. A gente vendo pelo lado do governo, aonde que assumiu com uma dívida exorbitante, né, uma dívida extremamente alta para ser paga ao FMI. Infelizmente, o governo não tem outra saída, não tem outra fonte de renda que não seja o aumento de tributação. Então, de fato, ele está mirando o setor mais prolífico hoje da Argentina, que é o setor agrícola, o que, infelizmente, para os nossos amigos e irmãos, né, os argentinos, reduz bastante a competitividade dos argentinos diante do Brasil, diante dos Estados Unidos, diante da própria China. Então, cada vez mais, com a aplicação dessas políticas de restrição comercial, a Argentina perde participação e importância no mercado mundial de grãos. Infelizmente, cara, infelizmente, o produtor na Argentina, ele não passa por um bom cenário, ele tem visto suas safras se deteriorar com a falta de chuvas, com a falta de regularidade das chuvas, apesar de que a grande maioria da Argentina ainda ser classificada como boas ou excelentes condições de desenvolvimento, a gente vê os mapas climáticos trazendo uma retração dessa classificação já nas próximas semanas, porque de fato não há chuvas, é um cenário semelhante ao do Rio Grande do Sul.
Certo.
Então, de fato, a Argentina tem perdido a sua relevância e perdido a sua competitividade diante do mercado mundial de grãos, Carla.
Tá certo. Bom, Matheus, a gente ainda vai ter muito o que conversar aí nos próximos dias, porque como você falou, né, a gente está concluindo a safra brasileira, mas tem muito ainda que acontecer e muito que acontecer para a safra americana antes dela começar efetivamente. Muita especulação ainda deve vir em torno disso. A questão do coronavírus ainda não foi superada, mas tem peso menor, mas precisa de monitoramento. E você sabe, você é de casa, certamente vai estar conosco mais vezes para a gente continuar atualizando todas essas informações e dando base aí para os nossos produtores que nos acompanham para tomarem boas decisões.
Com toda certeza, Carla. E um último recado que eu
Por
até
favor.
esqueci de comentar é que, de fato, o produtor norte-americano, nós, a RC, que somos uma empresa sediada em Chicago, a gente tem uma base muito extensa de produtores rurais clientes da RC lá nos Estados Unidos, são mais de 1.600 produtores rurais clientes da RC lá nos Estados Unidos. Então, nós sabemos mais ou menos o que está acontecendo na mentalidade do produtor, o que acontece na cabeça do produtor rural para essa próxima safra. E, infelizmente, o produtor rural norte-americano, ele está sendo desestimulado ao cultivo da soja e estimulado ao cultivo do milho. Se a gente pega hoje esses preços de Chicago, esses preços de CBOT, o produtor rural de soja, que optar por soja, o cultivo da soja, ele sabe que ele vai colocar a soja em campo hoje, já com uma perspectiva de prejuízo diante dos preços exercidos futuros hoje. Então, o produtor de soja nos Estados Unidos que optar pelo cultivo do grão, optar pelo cultivo da semente da soja, ele vai ter que torcer muito para esses preços de Chicago serem elevados, serem alavancados, porque caso contrário, caso a gente fique nesses patamares aí de 9, 9,30, a gente vai, infelizmente, o produtor rural norte-americano vai, infelizmente, ter prejuízo com o cultivo da soja. Então, a gente vê cada vez mais essa inclinação dos norte-americanos em semear o milho no lugar da soja, sendo o milho uma cultura de mais rentabilidade e aonde o mercado doméstico norte-americano, por si só, ele é um bom consumidor do grão e não é um dependente exclusivamente de exportação, como é o caso da soja, cara.
E o produtor norte-americano, ele naturalmente tem um gosto maior pela produção de milho, né,
Sim.
Matheus? A gente sabe que isso é histórico já na agricultura norte-americana, e ele tem esse apreço pela cultura do milho, né?
Até pelo patriotismo do próprio americano, né? Ele
Claro.
sabe que o próprio milho, ele é uma cultura, um grão extremamente processado dentro do próprio país. Ele sabe da valia que é gerado na verticalização desse sistema dentro do próprio país. Ele joga aquele grão no mercado, ele vira ração, ele vira óleo, ele vira etanol, ele vira subprodutos. Enfim, ele é bastante usado internamente dentro do próprio país. Então, o americano gosta, como você diz, historicamente. O produtor rural norte-americano sempre foi um produtor de milho, né? Com um boom de demanda chinesa por soja, que ele veio cada vez mais expandindo as áreas com oleaginosa. Mas esses são fatos a serem acompanhados, né, Carla? Eu tenho certeza que a gente vai voltar aqui ainda para falar sobre
Sim.
o progresso da safra norte-americana. A gente vai estar por lá acompanhando de perto, fazendo aqueles vídeos como a gente sempre faz, direto do campo, a cada 15 dias, né, durante a safra norte-americana. A gente vai ter um prazer aqui em falar com vocês e trazer o que de fato tem acontecido, o que vai acontecer lá na safra norte-americana agora em 2020.
E olha, Matheus, enquanto a gente conversa, a situação é tão tensa que enquanto a gente conversa, os principais índices acionários mundiais, você deve estar acompanhando aí na sua tela, estão despencando, perdem mais de 3%, porque o Jerome Powell falou que o corte de emergência do Federal Reserve pode ser insuficiente para conter os impactos do coronavírus. Mercado reagiu e está caindo fortemente nos principais índices acionários. Quer dizer, a gente ainda tem muito que ver desse coronavírus, né, Matheus?
Exato, eu digo até que a nossa entrevista aqui premeditou parte dessa
Exatamente.
reação, porque eu fui bem enfático em dizer que bancos centrais não curam o
Exato.
coronavírus, eles reduzem, eles amenizam o impacto econômico que uma crise sanitária com essa proporção tem. Só que eles não vão curar de fato o coronavírus, e só um tratamento ou vacina de prevenção que fariam esse efeito e que de fato acalmariam o mercado.
Exatamente, por isso que eu fiz questão de trazer essa notícia aqui, porque acabou de ser atualizada pela Bloomberg, que é uma das principais agências internacionais de notícias. Falei, a gente vai ter que comentar isso também.
Sim,
Matheus.
afiadíssima, Carla.
Matheus, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. A gente volta a se falar nos próximos dias. Bom trabalho para você, para toda a equipe da RC Mercosul. Até a próxima.
Perfeitamente, Carla. Um grande abraço para ti, um grande abraço para todos que estão nos assistindo. Convido a todos, para quem quiser saber mais sobre os nossos trabalhos aqui da RC, é só acessar o nosso site, coisa simples, www.arcmercosul.com. Vamos bater um papo, quem sabe a gente pode te ajudar também.
Com certeza. Matheus, muito obrigada mais uma vez. Um abraço para você, para toda a equipe e até a próxima. Bom
Até
trabalho.
mais.
Até mais. Bom, como a gente. O Matheus bem colocou, né? Parece que a nossa entrevista premeditou essa situação. O representante do Federal Reserve, então, o Jerome Powell, deu essa declaração de que talvez esse corte emergencial nos juros norte-americanos podem ser insuficiente para conter os efeitos, os impactos econômicos do coronavírus. E depois dessa colocação, os principais índices acionários norte-americanos e mundo afora recuam mais de 3%. A gente tem então o Nasdaq, o Dow Jones, o SP 500, os principais recuando fortemente. A gente depois vai detalhar mais sobre isso aqui no Notícias Agrícolas. As commodities sentiram pouco, sentiram com um pouco mais de né, um pouco menos de agressividade. O petróleo ainda sobe na Bolsa de Nova York, enquanto recua ou opera próximo da estabilidade em Londres. O ouro sobe mais de 2%, tal qual a prata, enquanto o cobre cede um pouquinho, cede 0,8%. Vamos ver como é que ficam, então, essas próximas reações aí nas próximas horas até os mercados se encerrarem. Vamos ver como ficaram as cotações da soja e dos grãos na Bolsa de Chicago nessa terça-feira, números da soja para a gente começar. Mercado fecha com leves altas no março, 8 dólares e 93 centes por bushel, sobe 2 pontos mais 75 nessa terça. O maio fecha com 3 pontos e meio de alta com 9 dólares e 4 centes por bushel. O julho 9 dólares e 13 caindo, ou perdão, subindo 3 pontos, e o agosto 9 dólares e 16 com alta de 2 pontos e meio. Passando para os preços do milho agora, mercado fecha com boas altas, 3,81 para o março, alta de 6 pontos mais 25. O maio sobe 5 pontos para fechar com 3 dólares e 80. o julho 3,82 subindo 4 pontos e o setembro 3,79 baixa de alta de 2 pontos mais 75. Nos preços do trigo, mercado também fecha em campo positivo, março US$ 5,29 por bushel, 3 pontos de alta, o maio US$ 5,27, o julho US$ 5,27 por bushel também, o setembro US$ 5,34, altas de 3 pontos a US$ 4,25 nos principais contratos. Vamos ver como caminham os preços do milho na B3, nosso mercado futuro? Março 20, R$ 54,92 por saca, alta de 1,31%. O maio, R$ 49,70, subindo 1,12%. O julho, R$ 45,00 por saca, 0,11% de alta. E o setembro, R$ 43,69, 0,14% de alta. Nessa terça-feira, lembrando que o mercado do milho ainda se mantém bastante sustentado, apesar aí de termos exportado menos em fevereiro, ou embarcado menos em fevereiro. E também temos ainda uma situação de abastecimento que não se resolveu, né? No mercado do milho, os estoques seguem muito ajustados, a demanda interna bastante aquecida e, por isso, inclusive, os preços no mercado interno já pagam melhor do que a exportação e algumas praças de comercialização. Fique atento a isso também, portanto. A gente fica por aqui com a nossa programação ao vivo, mas segue a nossa equipe trazendo as últimas notícias do dia para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã, bom descanso.